Bom, ciclo rotacional está voltando depois desse grande intervalo aí de alguns meses dessa licença sabática barra de saúde barra financeira. Está voltando então o Fono Audiocast. Agora a gente está com essa pequena mudança aí. Gostaram dessa abertura nova aí? Quem já fez os testes de audiometria vai reconhecer bem esses sons que a gente colocou aí. E hoje nós vamos falar de uma coisa que a gente acaba tornando inevitável falar a respeito, que é sobre a Covid-19. Lá no episódio de número 12, eu comentei com vocês a respeito do papel dos fonoaudiólogos e fonoaudiólogas que eram esperados em relação ao tratamento de pacientes que estavam passando pelo processo de recuperação pós-Covid-19. Falei a respeito de intubação, falei a respeito do todo o processo de lesão de pregas vocais que pode ocorrer devido à intubação. Só que hoje a gente vai falar de uma coisa um pouquinho diferente. Também tem uma relação com o Covid, só que dessa vez tem uma relação com os casos que foram considerados mais leves da doença. Muitas pessoas que tiveram Covid não desenvolveram uma síndrome mais forte, né? Não desenvolveram sintomas mais fortes, não chegaram a sentir falta de ar, não chegaram a sentir a necessidade de serem internadas ou mesmo de ir para um hospital, podendo ficar em casa sem problemas. Algumas dessas pessoas desenvolveram uma situação conhecida como anosmia ou parosmia. Vamos falar desses dois problemas daqui um pouquinho.
Dois, quatro.
Antes, como não deveria ser diferente, como se trata de um podcast de saúde, a gente deixa aqui o nosso recado, que é: a pandemia ainda não acabou. Nós estamos no começo do mês de abril e as previsões para esse mês não são nada animadoras. Enquanto a gente tem um ritmo de vacinação ainda muito lento, a gente também vê em alguns países, como no Chile, que o processo de vacinação por si só não é suficiente para poder imunizar a população. Não é suficiente para tranquilizar toda a população e nem suficiente, muito menos, para nós relaxarmos as nossas medidas, os cuidados que devemos tomar contra a Covid-19. Então, mantenho aqui o recado que a gente tem que sempre dar. Primeira coisa é a higiene das mãos com sabão, com álcool gel. Sempre mantenham essa higiene. Cuidado ao contato com os olhos, cuidado com o contato com o nariz e a boca, porque essas são das principais vias de contágio. Evite aglomerações, obviamente, né? Se você é ainda daquelas pessoas que querem dar festas, não seja essa pessoa, né? Evite aglomerações, evite buscar situações de aglomerações. Se você é uma pessoa religiosa e acredita que você precisa ir à igreja, eu peço que você tome muito cuidado também, porque igrejas são locais que exigem uma proximidade maior de umas pessoas, as pessoas se exaltam, as pessoas cantam. Então, também é uma situação onde uma aglomeração é perigosa. Não deixe de usar a máscara, apesar de parecer que é uma coisa inútil, apesar de algumas pessoas dizerem que é uma, entre aspas, focinheira ideológica, ela funciona assim. As máscaras, elas vão evitar que os perdigotos, né, aqueles respingos de saliva de pessoas que estão contaminadas entram em contato muito fácil com a sua mucosa nasal, com a sua mucosa oral. Além do que, se você estiver contaminado, a máscara ela vai ser uma forma de você proteger outras pessoas. Então, a máscara, além de ser uma proteção para você, reduz de forma bastante significativa a chance de você contrair o vírus. Obviamente, se você estiver usando uma máscara adequada e de uma forma adequada, como também protege outras pessoas, caso você esteja usando essa máscara sendo uma pessoa doente assintomática, se você não estiver sabendo que você está contaminada. Lembre-se sempre também, vamos escutar o que diz a ciência. Vamos tomar cuidado com a quantidade de notícias falsas que a gente vê recebendo pela internet o tempo todo. Então vamos ouvir o que, que as autoridades científicas estão falando a respeito do que se deve fazer, dos cuidados que a gente deve tomar e das providências que a gente tem que tomar até que a nossa vez para a vacinação chegue. Eu, como um profissional de saúde, tive a sorte, o privilégio de já ter tomado a minha primeira dose. Estou aguardando agora a chegada da segunda dose, espero que chegue em tempo hábil para que eu consiga tomar também. É meio chato, assim, que muita gente pode estar falando, ah, você é novo, tem 30 e poucos anos e está aí tomando a vacina no lugar de uma pessoa que poderia ter mais chances de contrair a Covid e de entrar numa situação grave. Pois é, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas eu peguei Covid já uma vez, né? E eu também lido com pessoas, eu estou lidando com pacientes à distância também, mas também próximos. Então, a minha situação não me permite dar muita sorte para o azar, porque estou lidando com pessoas que podem estar transmitindo a doença ou que eu posso pegar novamente Covid, mas já existe casos de reinfecção relatados em milhares de locais, né? Então, existe um risco grande de reinfecção, e ainda mais com a cepa P1, que é a cepa que está mais difundida pelo Brasil por aí. Então, eu continuo não dando sorte para o azar. Vamos ter a serenidade, então, para a gente continuar tomando os cuidados, aguardar a vez da vacinação e, se tudo der certo, esse problema passar logo. Depende também de políticas públicas e a gente também tem que cobrar essas políticas públicas.
FonoAudiocast!
Então, vamos falar um pouquinho a respeito da parosmia e da anosmia? Então, um dos sintomas quando a gente quer matar a pau o diagnóstico de Covid é muitas vezes a pessoa está só sentindo uma dor de cabeça, muitas vezes está sentindo aqueles sintomas mais genéricos, como dores pelo corpo, fadiga. Esses sintomas que podem ser confundidos com outras doenças virais, como gripes ou até mesmo a dengue. Só que uma das características principais que marcam a Covid é, nos primeiros dias de sintomas, aparecer, ou melhor, desaparecer um sinal. A pessoa simplesmente perde o olfato e o paladar. O nome dessa situação é chamada de anosmia, como o próprio nome já diz, a ausência do olfato e do paladar. Bom, eu queria, antes de explicar a doença em si, eu acho interessante explicar o que é o olfato e o que é o paladar de uma forma bem sucinta. Então aqui sai o fonoaudiólogo, entra o professor de biologia, Pedro Ivo. Vamos lá. Tanto o olfato quanto o paladar, eles são sensações de quimiorrecepção do nosso corpo. Quimiorrecepção ou quimiocepção, tanto faz, são termos que vão acabar nos dizendo a mesma coisa. O que quer dizer isso? Tanto no nariz, no fundo do nosso nariz, lá bem abaixo da região dos nossos olhos, ali dentro das fossas nasais, quanto na nossa língua, em algumas outras regiões da boca, só que em menor quantidade, existem células receptivas que são especializadas em captar moléculas específicas. No caso da língua, essas moléculas elas são de 5 tipos diferentes. Esses 5 tipos diferentes são as moléculas que são sensíveis à sacarose, que é o que vai nos dar a sensação do doce. São as moléculas que são sensíveis ao sódio, que nos vão dar a sensação do salgado. As moléculas que são sensíveis a hidroxilas, que nos vão dar a sensação do amargo. E as moléculas que são sensíveis aos prótons, H+, que é o que nos vai dar a sensação de ácido, de azedo. E também as outras moléculas que são sensíveis ao glutamato, que nos vão dar a sensação de umami. Uai, mas que diabo de sensação umami é essa? Pois é, é um dos 5 sentidos do paladar que nós temos. Essa sensação umami a gente tem muito quando a gente ingere alguns alimentos que são ricos em glutamato. Algumas frutas, ovos, alguns tipos de carne e alguns temperos são bastante ricos nesse glutamato, que dá um sabor especial para alguns alimentos, dá uma preenchida no sabor, vamos dizer assim. Então, o nosso paladar, ele se restringe a esses cinco elementos que eu coloquei para vocês. Já o nosso olfato, nessas células que eu falei, que estão ali no fundo das nossas fossas nasais, na parte muito próxima abaixo dos nossos olhos, essas células, elas são muito diversificadas e elas possuem receptores específicos para milhares de moléculas diferentes. Isso é o que faz a gente sentir todos os tipos de aroma que nós somos capazes de perceber. Tanto aroma de alimentos, como aromas de perfumes, aromas desagradáveis, aromas de coisas queimadas, de coisas novas, de papel, cheiro da namorada, do namorado, da mãe, da gente, dos filhos da gente, né? Então, todos os cheiros que a gente sente são devido a esses receptores muito diversificados, que, de acordo com algumas combinações desses receptores que são ativados, nós vamos sentir determinados cheiros. Uma coisa que confunde muito a gente é a própria sensação do paladar. O paladar, o nosso paladar, ele é facilmente confundido com o nosso olfato. Boa parte dos sabores dos alimentos que nós percebemos são mais devido ao olfato do que ao paladar em si. Não é na língua que nós vamos estar sentindo, por exemplo, o sabor do feijão, ou então o sabor do tempero do alho, ou então o sabor de uma carne, o sabor de uma fruta. Muito tem a ver com os vapores que, durante a nossa mastigação, durante a nossa salivação com o alimento dentro da boca, esses vapores vão para a região do nariz e daí a gente sente o sabor do alimento em si, combinado com a sensação do doce, do ácido, ou do amargo, ou do salgado, que eu descrevi mais atrás um pouquinho. Tanto isso é verdade que, quando a gente está resfriado ou quando a gente está tendo alguma crise de rinite ou qualquer outra situação onde haja uma obstrução das vias nasais em relação à via oral, a gente tem problemas para sentir o gosto dos alimentos, né? A gente, quando está com o nariz entupido, o que que acontece? A gente não percebe muito bem os sabores de alguns alimentos, a gente fica até meio desgostoso de comer algumas coisas porque elas estão sem sabor. No caso da COVID-19, o que que acontece? O coronavírus, ele tem uma afinidade muito especial por essas células sensoriais do nariz. Então, o que que vai acontecer? Ele adentra essas estruturas e ele vai desativar essas estruturas de uma forma temporária, por algum tempo ali durante a sua infecção. E algumas dessas ativações acabam por ser um pouco mais permanentes, como eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, o que que acontece? Uma pessoa, quando está com COVID-19 e tem a sensação de anosmia, o olfato da pessoa simplesmente desaparece. Eu tive isso. Falando, vou contar um pouquinho da minha experiência própria e depois vocês vão lá no meu Instagram ou vão lá no meu Twitter, que eu vou colocar no finalzinho do episódio, também está na descrição do episódio. Comenta lá se você teve COVID, se você teve essa sensação de anosmia, se você teve alterações de olfato, paladar. Eu quero conhecer essas variações, eu quero ver o que que vocês sentiram. Conta lá para mim, assim que vocês terminarem de ouvir aqui o episódio, para a gente comparar essas histórias ali. Então, o olfato da pessoa simplesmente desaparece e o nariz não está entupido, o nariz está aberto. Fica uma sensação estranha no fundo do nariz e o olfato some. Você não sente cheiro de comida, você não sente cheiro de banheiro, você não sente cheiro de absolutamente nada. Fica só uma sensação de um vazio ali. Qual é o grande problema quando você tem essa perda do olfato? A gente começa a valorizar essas coisas quando a gente perde. Muitas coisas a gente começa a valorizar no momento que a gente perde. E o paladar e o olfato é justamente uma dessas coisas. O que acontece? Durante esse momento de pandemia, Eu estou fazendo trabalho remoto, trabalhando pela Universidade de Brasília. Então eu fico em casa e eu preparo o almoço aqui para minha família, para minha esposa, para os meus filhos. Acontece que durante a preparação do almoço, eu com Covid, todos aqui com Covid, mas só eu aparentemente tive essa perda significativa do olfato, do paladar. O momento de eu fazer o almoço ficava uma coisa assim desmotivadora, porque eu não sentia o cheiro do que eu estava preparando. Na hora que eu ia experimentar, eu não sabia se estava bom. Na hora de servir a comida, pior ainda, não tinha nenhum prazer em me alimentar, porque a comida não tinha gosto. Pareceu que eu estava mastigando um pedaço de borracha, um pedaço de papelão. Absolutamente, os sabores desapareciam. E isso, para alimentação, é muito ruim, é muito desagradável, porque uma das coisas que atraem a nossa vontade de comer é justamente o olfato. O que atiça o nosso apetite é o cheiro da comida ali que a gente está prestes a comer. E isso deve ter acontecido com muita gente. O que que se sabe a respeito disso? Então, como eu falei, existe essa afinidade muito grande do coronavírus por essas células do sistema nervoso, principalmente do sistema nervoso sensorial. Acredita-se também que ainda não tem uma confirmação muito firme a respeito disso, que alguns reflexos, inclusive alguns reflexos respiratórios, como o reflexo vagal, que a gente chama, que controla alguns movimentos da respiração, ele também fique comprometido pelo coronavírus, que é uma das coisas que acaba dificultando o tratamento, principalmente quando o paciente está precisando ali da internação, do oxigênio, da internação. Ainda está muito incipiente, mas há uma linha que está tentando investigar para ver se isso também acontece. Beleza! Os sintomas da Covid já estão passando, os sintomas da Covid já estão diminuindo. Tudo começa a voltar ao normal. Os primeiros olfatos, aqueles cheiros mais fortes, já começam a ser percebidos. Um dos sinais que eu percebi, por exemplo, que o meu olfato estava começando a voltar, era o cheiro do sabonete. Eu sempre, na hora que estava tomando banho, tentava sentir o cheiro do sabonete, tentava sentir o cheiro do shampoo, porque quem passa por isso sente que tem uma sensação meio estranha, meio de aflição, porque é um sentido que você perdeu ali. Então, começando a voltar, esses cheiros foram voltando devagarzinho. Só que ainda tinha uma coisa muito estranha. Alguns cheiros estavam diferentes, estavam esquisitos. Alguns sabores também não era a mesma coisa de antes. Alguns alimentos, como por exemplo, um dos que me marcaram e que ainda eu tenho resquício até hoje, é do ovo. Eu sempre comi, sempre gostei muito de ovo, ovo cozido, ovo frito, e o cheiro e o sabor do ovo ficaram muito ruins para mim, beirando insuportável. Eu demorei muito a voltar a conseguir comer ovo. Peixe também, que era uma coisa que eu gostava muito, dependendo da forma como era feito. Assim como algumas carnes também, especialmente carnes processadas ou que passam por um processo de conserva, como por exemplo carne de sol, ficou insuportável. Eu cortei praticamente da minha alimentação. Algumas coisas eu estou tentando voltar, como peixe, já cheguei a voltar, que ainda está com um sabor muito forte. Então ficou essa distorção aí. Alguns cheiros também, o café demorou a eu voltar a sentir o sabor normal do café. Alguns cheiros ficaram diferentes, alguns perfumes mudaram o cheiro. Então, aquela anosmia, aquela alteração de ausência total de paladar e ausência total de olfato, acabou se tornando a parosmia, que agora era um olfato bagunçado, é um olfato fora dos padrões que eu conhecia antes. E agora? Vai ficar assim para sempre? Bom, eu fui contaminado em outubro e até hoje ainda tem alguns resquícios dessa parosmia. Alguns cheiros ainda estão meio bagunçados. E agora? Tem saída? Tem alguma coisa que se pode fazer? Sim. Bom, existe tratamentos que ajudam a gente a reeducar o nosso olfato. Algumas coisas não sei se vão voltar a ser, ter o mesmo cheiro, o mesmo sabor de como era antes, mas algumas coisas podem ser reeducadas. Então existem terapias fonoaudiológicas de reeducação de olfato e reeducação de paladar, que são algumas das técnicas utilizadas também para pessoas que têm uma restrição alimentar muito severa, para pessoas que têm seletividade alimentar. Vocês vão ver um capítulo de seletividade alimentar lá nos nossos primeiros episódios com a fonoaudióloga Sabrina. Procura lá que vocês vão ver direitinho como que funciona a seletividade alimentar, o que que é, vocês vão conseguir traçar esse paralelo aí. Existem alguns remédios também que sempre que eu vi alguém utilizando, eu vi sempre alguém relatando anosmia ou parosmia, que alguns remédios foram receitados para poder tentar fazer essa recuperação. Por que que acontece isso? Né? Alguns remédios, como o complexo B, alguns remédios baseados nas vitaminas do complexo B, elas são utilizadas em pessoas que tiveram alterações olfativas decorrentes de, por exemplo, doenças neurodegenerativas ou também até diabetes. Então, estão tentando usar essa mesma medicação para trazer de volta o olfato para quem também teve Covid. Outras viroses também provocam esse sintoma. Então, pode ser que essa terapia medicamentosa funcione também para Covid. Ainda é muito experimental, comigo funcionou muito pouco, né? Então, mas a gente, como eu falei lá no começo, a gente tem que ouvir a ciência, e a ciência não é a minha experiência pessoal, né? Então precisa todo de um aparato experimental que possa fazer com que a gente chegue a conclusões mais assertivas a respeito do que pode ser feito e do que pode acontecer. Então, gostaram desse episódio? Vai lá no meu Twitter, @ivopelicano com dois L's, ou então lá no Instagram, @fonoaudiocast. Comenta lá, eu vou abrir uma abinha lá para vocês colocarem as experiências de vocês com a Covid, quem teve a Covid. É uma doença em que todos nós conhecemos alguém perdeu algum ente querido, alguém perdeu algum amigo, algum colega. Mas que muitos de nós também passamos por uma situação menos grave. E é sobre essa situação menos grave que eu quero ouvir lá de vocês. Essa situação da anosmia ou da parosmia. Conta lá, vamos compartilhar as experiências. Vocês vão ver que a gente que não está sozinho nessa situação aí. E que existem alguns padrões dessa perda de olfato, dessa bagunça no olfato e no paladar que a gente dá. Beleza? Vai lá, comenta. E vamos continuar aí agora, tentar fazer com que esse podcast volte agora com força, de vento em popa, para a gente continuar conversando sobre essa arte em saúde, que é a fonoaudiologia, ok? E os nossos trabalhos aqui transcorreram de forma justa e perfeita e estão em condições de ser encerrados. Tchau, tchau para vocês e uma boa semana!